Vamos em frente agora, atenção, um assunto importante também, que nós já destacamos ao longo da semana. Foi confirmado um caso de transmissão de dengue dentro aqui da cidade de Uruçanga. Vamos atualizar agora essa questão. Na verdade, o problema com a dengue em quase todo o estado de Santa Catarina, inclusive cidades vizinhas aqui da região sul, e vale sempre o alerta para o senhor e para a senhora que estão em casa. Vamos conversar com os nossos convidados. Está conosco a secretária de Saúde, Robertina Goulart. Secretária, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
Coordenador da Vigilância em Saúde, Felipe Catânio. Felipe, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, Ed. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Muito bem. Esse caso aqui, na verdade são três casos, né? Sendo que dois foram contaminados fora, né? E temos um caso, esse sim aqui de Uruçanga, que já é confirmado, é isso ou não?
Já é confirmado, Joel. Então, esses dois casos que foram anteriormente comentados, né? Eram pessoas que estavam fora do estado e outro no estado que tinha realizado uma viagem a Joinville e outro no Mato Grosso. Então já vieram contaminados lá desses locais.
Já estão recuperados.
Já estão recuperados, já foram tratados conforme o diagnóstico de dengue. Só que assim, ó, temos esse outro caso que foi confirmado, só o que nos preocupa é que é um caso autóctone, que quer dizer que é um caso que foi contraído a doença em Uruçanga, no nosso município, dentro do município. Então, o que a dengue é? É uma doença infecciosa causada por um vírus, né? Que é o arbovírus, que essa doença foi trazida, esse mosquito foi trazido na época da colonização ainda da África, né? Uhum. Então, e ela é somente a fêmea do mosquito que contamina as pessoas. Então, assim, ó, temos que ter muitos cuidados, né, Joel? Porque hoje, como está no município, a contaminação é no município, temos que ter muito cuidado e também as pessoas, estamos promovendo alguma ação. E existe quatro tipos de vírus, né, da dengue, então, e é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Então, hoje, temos que ter muito cuidado mesmo, estamos muito preocupados. E assim, ó, e quando a fêmea coloca elas têm hábitos diurnos, né? Ela coloca os ovos em algum recipiente ou na água, alguma coisa, ela demora 7 dias para eclodir os ovinhos dela, né? Uhum. Ela coloca até de 10 a 30 ovos por local, porque é em grupos esses ovos são colocados, né? E ela também pode picar a várias pessoas durante o dia, que ela é hematófaga, ela vai sugar o sangue, né, das pessoas, ela se alimenta do sangue das pessoas, e assim ela pode picar várias pessoas no mesmo dia, e assim contaminando.
Uhum. Esse é um detalhe importante, porque fica a imagem, falando a grosso modo, né, que porque não é difícil que cada um faça o seu papel, né, não deixar água parada, coisa parecida, né? Mas ao mesmo tempo, por não parecer difícil, e de fato não é, esse controle, esse papel de cada cidadão, parece que as pessoas vão relaxando, né? Só que a partir do momento que foge do controle, nós estamos vendo casos no estado inteiro, ele é motivo de preocupação, né? Acho que é em cima disso que a gente precisa bater, né?
Sim, há vários anos a gente já sabia que existe a dengue, todo mundo já sabe, conhece, dengue é simples, principalmente em locais que é de clima quente, né? Então, assim, o que está nos deixando em alerta é que antes os mosquitos não se adaptavam ao nosso clima. Hoje, já chegando com esse caso autóctone no nosso município, então o alerta é esse, ele está se adaptando ao nosso clima.
Felipe, cabe a orientação desse cuidado, né, das pessoas, apesar que muita gente ainda faz essa confusão da água suja, apesar que o mosquito gosta da água limpa, né? Não é da água suja, né?
Isso, Joel. Preferencialmente, ele prefere colocar os ovos na água limpa, né? É. Então, a gente recebe a gente começou a receber, depois que foi noticiado os fatos, de pessoas, mas tem uma água acumulada aqui no meu bairro, tem um rio, um riacho aqui, tem mato. Onde tem mato e rio, vai ter mosquito. Isso é fato. A gente já pode dizer para todo mundo. E, normalmente, chamando a vigilância epidemiológica, que a gente vai tratar isso, a gente não tem como matar o mosquito também. A nossa parte é coletar a larva e ver se possui ali um foco de mosquito da dengue. E lembrando também que pode ser o Aedes aegypti, mas pode ser um macho também, porque é só a fêmea que transmite a dengue. Então é um trabalho em conjunto que a gente precisa da comunidade estar junto com a secretaria. Não é só a Secretaria de Saúde que vai poder fazer esse trabalho para combater o mosquito, é de todo mundo. Não adianta nossos agentes de endemias estar ali coletando a larva, vendo onde tem o foco, orientando todas as residências. Se daqui a pouco meu vizinho tem um pneu lá atrás da garagem dele, paradinho com a água bem limpinha, que é ali que vai virar um foco. Só para a base de comparação, de 2016 para cá, em 2016 a gente teve 10 casos suspeitos e 2 foram positivos, mas esses 2 positivos foram de fora de Uruçanga, como a Robertina citou antes, foram infectados fora do município. 2017, 2 suspeitos, nenhum positivo. 2018, nenhum suspeito. 2019, 1 suspeito mais negativo. 2020, também 1 suspeito e negativo. E 2021, não teve nenhum suspeito. Então, é para ligar o alerta. A gente, como a Robertina citou, a gente ontem já começou a ficar preocupado, porque já temos 3 casos confirmados e 1 infectado aqui no município. Então, desde 2016, agora, em 2022, é a primeira vez que tem confirmado dentro do município.
O que tem chamado a atenção, conforme vocês estão falando, que geralmente tem casos, aí falando até de região, são mais registrados em época de mais calor, né? Então, dá a impressão que tem essa adaptação do mosquito, né? Estamos nesses últimos dias aí, quem sabe nos últimos 20, 30 dias, começando com 10, 12, 15 graus de temperatura, frio, diferente das outras vezes, né?
Isso, é frio. Como eu já tinha citado anteriormente, a nossa preocupação é essa, porque geralmente esse tipo de mosquito, o Aedes aegypti, ele é de região de calor, né? Então, a nossa esperança também é que não aumente muitos casos devido a isso. Mas só que temos que nos alertar também que esses ovos, quando são colocados nesses recipientes, nesses locais, mesmo estando seco, ele dura um ano. Ele pode ficar ali quietinho um ano, uhum, e depois, quando voltar a esquentar ou ter água no local de novo, ele pode eclodir aqueles ovinhos.
Uhum. Aliás, pois não.
É assim, ó, o que eu gostaria de salientar também, Joel, assim te interrompendo, né?
Não, pode seguir.
Que a gente tem que deixar bem, bem esclarecidos os sintomas, né? E outra coisa, tem os sintomas que a gente pode ter. É leucopenia, que a leucopenia é abaixo dos glóbulos brancos, da diminuição dos glóbulos brancos, mas é somente através de exames, né, coletados, que a gente vai saber. A pessoa pode ter febre, náuseas, vômitos, exantemas, que fica aquela pele avermelhadinha, né? Mialgia, que é a dor no corpo. Ela pode ter cefaleia, a dor, aquela dor retroorbitária, que é atrás dos olhos, aquela dor de cabeça que a pessoa sente que é uma dor atrás dos olhos, né? Ela pode ter também a prova do laço, que é feita, que pode dar positivo, que as pessoas que trabalham na enfermagem, os médicos, as pessoas da saúde sabem fazer essa prova do laço. Então, assim, e também tem que deixar em alerta, quando está com esses sintomas, não precisa estar com todos esses sintomas ao mesmo tempo, pode ser alguns, e aí pode até ele desenvolver até 7 dias esses sintomas. Então, as pessoas que foram viajar há 15 dias, né, até 15 dias, para esses locais onde tem essa doença, é área endêmica, então, se tiverem esses sintomas, aí eles procurem um atendimento médico. E também evitar o uso de ácido acetil salicílico, que é os AS, aspirina, melhoral, porque é prejudicial, porque pode ter uma dengue hemorrágica e prejudica a coagulação, né, do sangue nesse momento. E também não se espera um resultado, tipo, se está com esses sintomas, vai a um hospital, é coletado. Hoje nós estamos coletando somente de pessoas internadas, porque até o LACEN está com problema nos kits. Estamos encaminhando para os laboratórios particulares para fazer esses exames. Inclusive, essa pessoa que foi agora positivado foi feita em laboratório particular. Então, foi bem rapidinho o resultado. Então, por isso que a gente já está com esse resultado. Mas já estava sendo tratado como se tivesse dengue, pelos sinais e sintomas dela. Então, a gente não espera resultado, porque até demora um pouco. Esses resultados, a gente faz essas coletas, porque a gente precisa para a situação epidemiológica do município. Então, isso aí é para mais a parte de estatística. Então, mas se chegar num hospital ou num setor, ela é tratada conforme fosse a dengue.
Nós temos, usando como exemplo cidades vizinhas, Sara, que está passando por um problema até maior, né, e faz uma campanha também, tem locais já tradicionais. Tem um ferro velho lá que faz 10 anos, sempre tem lá, apesar do trabalho que é feito. Criciúma também tem pontos. Aqui são pontos já conhecidos ou é bem distribuído esses casos que... Não esse caso que foi confirmado, mas situações que já chegaram até vocês, que, poxa, essa região aqui da cidade, ela, geralmente tem água por ali, pode ser uma situação que favoreça, né, a questão da dengue, ou é bem distribuído? Tem algum ponto ou outro que é mais fácil, que merece mais atenção ou não?
Essa parte dos locais, foco, a gente está tendo bastante, em quase todos os bairros, a gente estava até comentando ontem, está tendo bastante focos, mas comparando, como eu disse, os dados vindo de 2016 para frente, um bairro sempre dá ali, que é um bairro aqui do município que a gente já tem, é um trabalho até mais forte dos agentes de endemia. E outros bairros, na verdade, o bairro é questão da área central, aqui sempre dá também, tem outros bairros mais deslocados aqui, mas, como a gente estava até dizendo assim, a gente não pode em si dizer o local que foi confirmado até por questão ética do nosso serviço, a gente não pode dizer onde foi confirmado esses casos. Mas...
Deixa eu só aproveitar, porque tem alguns ouvintes perguntando, né? Então, até para o gancho do Felipe, eu até fiz a pergunta como maneira mais genérica, região, né? Mas não, a gente não divulga aqui por essa questão, né? Que bairro é, que local é, né? Não há essa divulgação. Né?
Isso, até para não desesperar as pessoas, isso, né? Porque agora, onde foi confirmado esse caso... Na segunda-feira, os agentes de endemia estarão fazendo o PVE, que é um processo ali para ver se a 50 metros da residência confirmada tem outras pessoas com sintomas, orientando, fazendo todo o trabalho. Então, é para as pessoas não se desesperarem. Uhum. Posso citar áreas. A área norte do município é uma área tranquila.
Certo.
Dificilmente tem larvas, até porque é um local até mais frio, o sol chega mais tarde. Então, é mais um problema aqui na área sul, aqui mais para o final do município.
Norte é mais tranquilo, sul merece essa
atenção.
Ô, Joel, salientando assim que não é para as pessoas, porque a contaminação não é de pessoa para pessoa,
claro,
tá?
Claro.
É através dos mosquitos. Então, sabendo ou não sabendo qual é o bairro, sabemos que está no nosso município o mosquito contaminado, né? Então, os cuidados serão os mesmos em todos os bairros. As pessoas têm que colaborarem, se cuidarem, cuidarem dos lixos, cuidarem dos seus... Se cada um cuidar do seu local, da sua casa, onde mora, aí já ajuda bastante também. Então, assim, ó, salientando, não é contaminação de pessoa a pessoa, através de saliva, secreção, ou tu tocar numa pessoa, é através da picada do mosquito somente.
Uhum. E até porque passa a informação, é local tal, né? Tem o mosquito tá por aí, né? Tá, então, quer dizer, não é uma situação exata, né? Bom, é ali, mas não significa que você vai ser só ali, né?
Ele tá voando, né?
Ele tá voando.
Assim, ó, há muitos anos, né? Já existe esse programa da dengue, agora é porque está acontecendo muitos casos, muitos focos aqui para nossa região, mas nós temos os agentes de endemias, eles fazem os PS, que são os pontos estratégicos, já existe há muito tempo, existem as armadilhas, que todos os dias os nossos agentes de endemias vão visitar essas armadilhas, inclusive quando a gente acha a larva, nós estávamos até conversando agora, antes, fora do ar, né, que como os ovos permanecem até um ano, nos recipientes, né? Então eles vão nas armadilhas, higienizam as armadilhas, inclusive é escovada para não ficar nenhum resíduo de ovos, não ficar. Então, assim, nós estamos em alerta sempre, estamos trabalhando, só que agora, devido a esse caso, vamos intensificar, estamos fazendo planejamento de ações, até inclusive, né, Felipe, a gente está conversando com o Exército para vir nos ajudar. Assim, não é caso de alarme, mas temos que nos cuidar.
Claro.
Independente de bairro, independente de onde foi o local onde essa pessoa está residindo, é uma jovem de 17 anos, do sexo feminino, né? Então, mas assim, ó, o cuidado serão os mesmos, independente do bairro que for.
O cenário que as armadilhas hoje elas são postadas, para a gente tentar fazer uma imagem, essa questão de matagal, de, é mais ou menos isso, não, Felipe?
É, hoje, contribuindo com o que a Robertina disse, a gente tem, tem pontos estratégicos, que são os PS, que são cemitérios, borracharias, ferro velho, que eles passam a cada 15 dias. Ali tem uma armadilha em cada local desse. E armadilhas espalhadas pelo município, temos 59 armadilhas, que são visitadas semanalmente. Cada dia da semana, nossos agentes de endemias estão passando. Então, é normalmente um número de casas. Há tantas casas, tem uma armadilha. Então, eles visitam semanalmente, fazem a, retiram se tem a larva ali. E pode, como eu disse, não pode, pode não ser do Aedes aegypti, pode ser outra larva de outro mosquito. Claro. Pode ser o Aedes aegypti macho também, que esse não contrai nada. Então, é, o nosso trabalho, a nossa parte está sendo feita. Como a Robertinha disse ontem, a gente conversou com o capitão lá do 28º GAC. Nós já estamos programando uma ação aqui para Uruçanga grande. Vamos passar nesses bairros com maiores problemas, passando, retirando, até recolhendo se tiver lixo. Temos o curso com agentes comunitários de saúde que nós vamos dar semana que vem, para não ter só os agentes de endemia, mas agentes de saúde, que são as que estão na casa todos os dias, tem até mais intimidade, né? Tá, já entra na casa, já conversa com a pessoa, elas vão estar podendo ser os nossos olhos ali também, vão poder estar vendo se tem alguma coisa acumulada, alguma coisa, e orientar e também passar para a gente, né?
É esse caso, como em outras situações também, mas especificamente esse, é uma via de mão dupla. A saúde faz a sua parte e o cidadão em casa faz a dele também, né? É, da mesma maneira que tem esses pontos estratégicos das armadilhas, porque fica sempre esse cenário na cabeça, que é verdade também, mas não é só isso. Ah, a gente imagina um local um pouco mais abandonado, um depósito, coisa parecida. Claro, é verdade, mas também na casa, pode ter lá no copinho da flor, lá no vaso, né, coisa parecida. É, porque me parece, não é o caso aqui, mas já teve registro também. É, não dá para adivinhar, tendo água limpa, independente se é num cenário mais aberto ou mais abandonado, pode acontecer nos dois lados, né?
Sim, assim, onde a gente menos espera, às vezes tu não nota uma latinha, um pneu, algum recipiente, até a alimentação dos animais ali, as vasilhas de alimentação de animais tem que ser lavada, aquela que ser trocada, ser lavada, escovada, né? Pelo motivo desses ovos ficar até um ano no local.
Caixa d'água.
Caixa d'água. Então, as pessoas têm que também nos ajudarem, porque senão a gente não vai ter perna para isso. Se tiver que cuidar de cada residência, nós não vamos ter perna para isso. Então, a população tem que saber também os seus deveres, né? Não são os seus direitos. Isso é falado, o que me admira muito, que a gente fala há muitos anos sobre isso. Eu acho que nós já viemos várias vezes comentar, conversar aqui na rádio com a população sobre esses casos. Então, não vamos deixar que se agrave, né? Então, se cada um fizer a sua parte, já está muito bom.
Sem dúvida. Essa é uma situação que a saúde não consegue resolver sozinha. E nem chamando o exército. Aí pode chamar exército, aeronáutica, marinha, também não vai dar conta. A gente precisa também da colaboração de todos em casa, que é uma situação importante. Deixa eu ver aqui o que falou o ouvinte. Bom, vou aproveitar essa pergunta aqui e acho que o Felipe pode nos ajudar. O ouvinte reclama de terreno abandonado, traz aqui inclusive a localização. Terreno abandonado, quer dizer, como é que a população... Porque eu acredito também, Felipe, que o pessoal liga lá para vocês para algo de denúncia ou desse sentido. Qual é a orientação desse em relação a isso?
Sim, eu estava até brincando aqui fora do arco ético, o meu número é o mesmo do Combeia, né? Então é fácil, todo mundo tem. Local abandonado, a gente notifica o morador primeiro, mas é o que eu disse antes, as pessoas fiquem tranquilas que normalmente esse terreno abandonado tem sapo, tem até cobra, que são predadores naturais da larva ou do mosquito. Então dificilmente ele vai ficar ali, ele não vai se procriar ali o mosquito. Mas a gente tenta notificar se o terreno for de propriedade da prefeitura também. Eu até conversei ontem com o Sangalete, que tem um terreno que é nosso, que tem um pouquinho de água ali, e nós vamos ver o que já vamos fazer, se vamos aterrar, se vamos fazer uma drenagem, alguma coisa, mas pode ligar para a gente notifica. Não tem multa da nossa parte, vigilância, mas a gente pode passar para outros setores, como o Departamento de Planejamento ou a Infraestrutura, para ver o que pode ser tomado.
Outro ouvinte lembra aqui sobre a questão do jogar o lixo pela janela do carro, né, também contribui, além de ser um ato, né, de péssima educação. Dito isto, secretária, obrigado pela presença.
Joel, mais um detalhe assim, ó, até complementando a conversa do Felipe. Assim, ó, terreno baldio é de responsabilidade do dono do terreno, do proprietário. Geralmente, quando é baldio, é o mato que cresce. Mato não cria mosquito. O que, que é, cria o mosquito? É o lixo que é jogado. Uhum. E quem é que joga o lixo? A população. É isso que você falou agora. É até uma irresponsabilidade. Então é isso que a gente está pedindo. Que as pessoas ajudem a cuidar. Até vamos promover essas ações agora com o exército, com a população, com os agentes da dengue, com as agentes comunitárias. Vamos fazer um mutirão. Mas isso aí não vai ser para sempre. É uma vez que a gente vai fazer. Então a população tem que se reeducar e colaborar e cada um contribuir. É isso que tem que ser, porque não adianta nós ir reclamar, porque nós temos somos poucos funcionários e nós não vamos poder cuidar da cidade inteira.
Até então, porque pode acontecer na semana do mutirão, com o exército e tal, ok. Na outra semana pode ser uma semana de chuva todo dia, onde a probabilidade de água parada acumulada volta, né?
Voltar. Então temos que cuidar com o nosso lixo, cada um cuidar da sua propriedade. Se eu verificar que o meu vizinho está com um terreno sujo, ou baldio, que tem lixo, não custa ir lá tirar. É uma, duas, não, só se for muita coisa, né? Mas se é uma garrafa PET, se for uma latinha de cerveja, se for uma outra, qualquer outro lixo, a gente pode também colaborar, né? Porque às vezes tu não vai chamar uma prefeitura para ir lá tirar duas latas.
Claro.
Né? Então, acho que a gente pode colaborar, né? Então, eu agradeço, Joel, a Rádio Marconi por esse espaço. Então, estamos todos juntos. Juntos a gente vai vencer mais essa etapa, mais essa doença, né? Que vamos colaborar todo mundo, vamos receber bem o exército, não é para ter medo.
Claro.
Porque às vezes falam em exército, a população vai ver esses soldados vindo para cá. Ah, já está em calamidade. Não, a gente vai fazer uma prevenção, a gente trabalha com prevenção. Então, prevenir é o melhor remédio ainda, que sabendo que essa é uma doença, um problema muito sério de saúde pública mundial, né? Então, vamos colaborar com a Secretaria de Saúde, com nós mesmos. Isso é para a gente mesmo, é para nós mesmos que vamos causar a prevenção na cidade e vamos divulgar, vamos chamar a atenção do vizinho. Ó, vizinho, tu estás com o terreno assim, ó, às vezes tem pessoas que não gostam, né? Mas é para o nosso bem.
Obrigado.
Muito obrigada e um bom dia a todos.
Obrigado, secretária. Felipe, obrigado pela presença.
Obrigado, Joel. Lembrando todo mundo, já de 295 municípios que tem em Santa Catarina, 125 estão infestados. Uruçanga não. Uruçanga está fora, por isso que a gente vai fazer esse trabalho de prevenção. Já são mais de 9 mil casos no estado, confirmado, um crescimento de 95% comparado ao ano passado. Então já estamos estourados aí. Então contem com a gente vai continuar com nossos agentes de endemia, a vigilância epidemiológica ali, a vigilância em saúde trabalhando para evitar que Uruçanga seja um foco de mosquito, né, em breve. E vamos fazer essas nossas ações semana que vem, principalmente com os agentes comunitários, para já estar trabalhando nisso.